Estamos no ar com mais um Beats Podcast, hoje com a nossa convidada Sueli Siqueira, falando um pouco pra gente sobre influencial, influencers digital, né? É isso mesmo? Falei errado, doutor? Produção?
Tá certo.
E eu sou o João Schmidt, nosso amigo Adriano Klump, vamos conversar aí um bate-papo bacana, descontraído com a nossa amiga Sueli. Primeiramente, muito obrigado por estar aqui com a gente para bater esse papo. E para começar, fala um pouco quem é você, por onde você andou, o que você já fez.
Tá, eu que agradeço o convite, é uma honra.
Pode falar estar mais aqui, pertinho, aqui. Por favor. Isso, para as pessoas te ouvirem.
Tá. E eu quero agradecer por estar aqui pelo seu convite, muito obrigada. Eu sou mineira, não sou.
Terra boa, Minas Gerais.
Boa demais. E hoje eu trabalho como digital influencer, mas já fiz muitas coisas na minha vida. Eu falo que eu comecei a trabalhar desde cedo com... Trabalhei em pacote, já trabalhei em vendedora, caixa, de tudo. Já fiz de tudo. A minha profissão mesmo foi ser comissária, né? Era um sonho que eu tinha, ser comissária. Trabalhei 3 anos com isso. E hoje, seguindo um caminho totalmente diferente, acabei sendo digital, virando digital influencer, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer. E hoje eu falo que de todo esse tempo, de toda essa minha trajetória, de onde eu vim, de onde eu saí, eu falo, eu estou onde eu deveria estar hoje, né? Nesse exato momento.
Legal.
Essa parte do pacote aí é interessante.
Porque era estoquista, na verdade. Estoquista. Lembra? As pessoas iam comprar na loja de atacado... Então, você separava o pedido, ali. Era tudo, fazia de tudo ali. No... E desde cedo, né? 13, 14 anos, eu já trabalhava.
Trabalhava desde cedo, né?
Desde cedo.
Antigamente, a gente fazia essas coisas. Não muito antigamente, né?
Não vamos atrás, falar assim. Isso, alguns aninhos atrás.
Legal. E você falou que foi comissária?
Sim.
E era um sonho? Da onde veio essa ideia de ser comissária? Por que era um sonho?
Então, na verdade, desde quando eu era criança lá em Minas, eu sempre olhava muito, via aqueles aviões bem de longe, passando, falei, gente, deve ser muito louco aquilo. E imagina, cidade interior, com 30 mil habitantes, eu não sabia nem o que era aquilo.
Que era um avião.
Era algo muito distante, né, da minha realidade naquela época. E eu falei, não, por que não? E aí acabei indo trabalhar no aeroporto, eu falo que eu já trabalhei tanto, vamos descobrir minha idade daqui a pouco, como check-in no aeroporto de Congonhas.
Você começou cedo.
Foi cedo. E aí eu falei, vi aquelas comissárias lindas passando, falei, gente, eu quero ser uma dessa, eu quero vestir esse uniforme. E aí eu fui atrás, fiz o treinamento na Varig, Flight Training, na época, né, era em 2005, e eu falei, não, eu quero trabalhar. E fiz o curso e consegui. Trabalhei nas linhas aéreas 3 anos.
Ah, que legal.
Foi
legal.
Uma profissão bem legal.
E foi assim que você chegou aqui em Indaiatuba?
Exatamente. Eu vim morar em Indaiatuba por causa da Azul. Isso.
Mas você fez o curso lá em Minas?
Não, eu fiz em São Paulo, na Varig, no aeroporto de Congonhas. Era Varig ainda. Tinha uma escola de comissários. Fiz lá. E em 2009, eu entrei na Azul. Foi logo que a Azul começou aqui em Campinas. Eu... já era uma das primeiras comissárias.
Que legal.
Legal. E como foi essa ideia de se tornar uma influencer? O que aconteceu para que você chegar, né, nessa conclusão e começar isso?
Antes disso, você trabalhou na TV também, né?
Trabalhei, sim, na TV Sol. Depois que eu saí de ser comissária, eu fui trabalhar na TV Sol. E através de lá surgiu a ideia, tipo, Sueli, já que você tem um estilo de vida já saudável, sabe? Eu sempre pratiquei atividade física. Por que não você não criar um programa voltado para isso? Falei, mas não. Falei, não, acho que não.
Na frente das câmeras.
Exato, né? Falei, não. E aí, o que, que eu fiz? Eu, através de uma gravação no meu Instagram, logo começou uns 4 anos atrás, o Instagram, eu gravei uma receita. Lá. Eu falei, não, mas vou gravar no YouTube. E hoje eu tenho um canal. Comecei pelo YouTube, na verdade, que chama Hora Fitness. Então, através do YouTube, eu levei esse programa que eu tenho no YouTube pra TV Sol, que deu super certo.
Legal. Começou no YouTube, então.
Começou no YouTube.
Já começou meio influencer.
Exato. Né? E aí foi do nada, assim. Se você ver meus vídeos, Tipo, é engraçado porque tem os erros de gravação no final e eu sou muito atrapalhada. Então, aí começou a dar super certo. Fala, não, ela não é, não é certo.
Não é tudo ensaiado.
Exato, né? Não, não é. Aí começou a virar um...
E dá pra mineiro ser fit? Porque a comida de
Minas é comida mineira, é boa.
Não, quando eu vou pra Minas, eu não sou fit. Eu falo que eu esqueço quem sou eu. É, lá no Paraná, imagina, não tem como ser fitness em Minas, não.
E quando você morava lá, você já tinha um estilo de vida mais saudável ou
não,
comia de tudo?
E como não, começou comia de tudo. Essa história fitness aí?
Então, eu sempre gostei de praticar atividade física. É, desde a época de escola. Quando eu mudei pra São Paulo, eu tinha 9 anos. Então, a escola, eu participava de campeonato de handball, basquete, vôlei, tudo que era esporte eu já fazia. E de lá, sempre gostei de desafios de praticar atividade. Então, eu falo que desde os meus 15 anos, já é o meu estilo de vida.
Gerar
que eu sempre
algo
gostei
que deixava você à vontade ali,
sim.
Deixar você feliz.
Exato. E o que eu faço hoje, eu falo que é o meu propósito de vida, incentivar pessoas através do meu trabalho, né? Do esporte, da minha motivação do dia a dia, você acaba agregando valores na vida de outras pessoas com a prática de cuidar da saúde, atividade física e você levar um estilo de vida saudável. É o que eu levo hoje.
Legal. E o Instagram, como que apareceu, então, depois do YouTube, a TV em si?
Então,
e depois aí... como apareceu lá no Insta, né, depois
então,
disso?
Então, o Instagram foi algo assim que eu comecei, eu falo tropeçando, né? Porque quando a gente começa algo que a gente não conhece, é um desafio muito grande. Você fala, poxa, eu vou começar a mostrar meu dia a dia, comecei a mostrar minhas receitas, meu café da manhã, que eu acordava cedo. Quando vem as pessoas, falam, Suelen, mas são 9 da manhã, você já treinou, você já tomou café e eu ainda tô dormindo. E as pessoas começaram a interagir através disso, falam, não, eu também quero ser assim, eu quero também fazer isso. E aquilo foi me motivando também, porque
mais.
Através das pessoas que me seguem, eu também sou motivada. Porque senão você não agrega nada, né? Se você não tem o retorno das pessoas que estão ali todo dia, não agrega valor. E aí eu comecei a postar. Então, meus treinos, o que eu comia, minha dieta, o que eu fazia. E aí foi indo. E aí
o pessoal
indo.
Foi interagindo ali,
exatamente.
Foi interagindo e aí foi seguindo ali esse ramo.
Sim.
Então, a escolha do tema hoje que você aborda foi natural ali.
Foi natural.
Realmente o seu dia a dia, não foi nada forçado
não.
ali.
E tanto é que às vezes eu tento mudar, falo, nossa, será que é isso mesmo? Eu falo, é isso aqui, porque é o que eu falo bem, é o que eu sigo, porque não adianta você querer ser algo que você não é, você não consegue manter por muito tempo, e o estilo de vida que eu tenho hoje é o que eu pratico. Então fica muito mais fácil você incentivar, mostrar para outras pessoas que é possível você ter um estilo de vida saudável, ter a consciência de fazer o que gosta, comer, não que você vai ficar sem comer, nossa, ela cuida da saúde, mas ela não come besteira, como tudo que eu quero.
Uma pessoa
mas...
normal.
Exato. Mas hoje eu entendi isso. Antigamente eu me cobrava muito. Falei, não, eu não posso porque eu sou saudável, eu não posso comer um hambúrguer. Não, hoje eu falo, eu como porque eu treino. O meu estilo de vida não vai me, né, não vai me prejudicar lá na frente o que eu comer hoje. Não é sempre.
Legal. E uma caixa, o bis, por exemplo, você come um só ou você come
não,
a caixa?
Não, eu como a caixa inteira. Eu não brinco em serviço,
bis,
não.
Bis, patrocina a gente.
Não me coloca aqui, que senão eu já tava comendo.
Bis, eu não consigo comer um só.
Delícia.
Vai a caixa
inteira. Demais.
Legal. Esqueci o que eu ia falar agora. Puxa uma aí, Adriano, por favor.
E quando você começou na TV, por exemplo, você não tinha nenhuma vivência, né?
Não.
Tinha feito aquele canal no YouTube. E como foi luz, câmera e ação?
Nossa senhora.
A primeira luz, câmera e ação.
Se o doutor Eduardo, o nutrólogo, falar, ele vai falar, meu Deus do céu, era muitos erros de gravação. Porque assim, é algo que eu nunca tinha feito. E quando liga a câmera, tipo, parece que você decorou tudo. Quando liga...
Esquece tudo.
Não, você fala, o que, que eu tô fazendo aqui? O que, que eu tenho que falar?
Você estava falando com a gente aqui antes de começar. Nossa, eu tô nervosa. Falei, isso é normal. Todo dia a gente tá no 7º podcast hoje. E é sempre
né?
Dá um friozinho.
Dá um friozinho.
Acho que é
Mas
normal.
Assim, dava super certo no fim. Aí no começo é mais difícil, porque você vai estar aprendendo também. Mas aí depois você levava o tablet, você tinha a pauta, você sabia, dava uma estudada antes. Você vai aperfeiçoando, você fala, não, deixa eu estudar o conteúdo, para na hora que eu chegar lá, eu saber o que, que eu vou falar.
O primeiro vídeo que eu gravei, nossa, mãe do céu, tá no ar até hoje.
É um vídeo de um minuto que demorou o dia inteiro pra gravar.
Obrigado.
Mas eu falo que mesmo hoje, eu trabalhando com a com digital influencer mídia, toda hora você tem que aparecer, chega uma hora que você fala, gente, será que eu tipo falei certo? Aí você apaga, aí você se cobra demais. Eu falo, não, tem que gravar, olhar, passou a mensagem que você quer passar? Aperta lá e manda.
Não, uma dúvida é essa, você falou da na época da TV tinha uma pauta, sim, tinha um... Você estudava ali antes de começar, né, uhum, a receita e tudo mais. Hoje, como influencer, quando você vai falar sobre uma roupa ou alguma coisa ali que você está trabalhando hoje, você pensa antes, você escreve alguma coisa antes no celular, ali tem uma pautinha ou deixa
não,
fluir?
Não, deixa fluir, porque assim, você tem que passar o que você está vendo. Quando você monta muito texto com texto, você não passa a mensagem que você tem que passar. Então, assim, eu sou uma pessoa normal, eu sou digital influencer, eu estou na mídia, eu estou no Instagram, mas eu não sou diferente de você que está assistindo. Então, assim, se eu quero colocar uma roupa bonita, eu falo, nossa, ela colocou uma roupa e eu quero essa roupa. Tá, então eu vou acessar tal loja, ó, eu quero essa roupa que a Suelen provou. Por quê? Porque é a mensagem direta.
A pessoa se vê ali.
Exato, você tá lidando com pessoas, com autoestima. Às vezes a pessoa se vê numa blusa e fala, nossa, eu quero aquela blusa que eu vou me sentir igual ela. A mensagem, porque realmente, quando eu coloco, eu vou nas lojas gravar, assim, eu pego roupas que tem a ver comigo, porque eu não vou saber falar se eu pegar uma roupa que não tem...
Que não ficou boa ali.
É, aí você não vai
inventar,
conseguir.
Né? Você vestiu ali com essa aqui, que é normal, né?
Exato.
Você gosta de uma coisa, a hora que
sim,
você põe a roupa, você
não fala, não. Mas aí eu tento ser o mais verdadeira possível com o meu público em tudo. Porque, assim, se você não for o que você passa... As pessoas vão te conhecer na rua, você fala, nossa, mas você é de um jeito aqui e é diferente. E acontece muito, exato. Então eu falo, não, eu quero que você me veja aqui, que eu sou assim. Quando você me encontra na rua, você vai ver que eu sou assim.
Ah, mesmo, a Suelen.
Exatamente.
E esse lance de você... É uma pergunta que eu sempre quis fazer para quem é influencer. De uma hiperexposição da sua vida... Que seria particular, assim.
Sim.
Isso te incomoda ou você consegue ter o, tipo, o limite de até onde você consegue mostrar
até
ou não?
Até onde você vai postar ou não?
Sim.
Porque isso é uma dúvida que eu tenho na minha vida, assim. Eu não gosto muito de postar, tipo...
Sim.
Me expõe um pouco.
Tá. No começo eu me cobrava muito, porque eu falo, poxa, as pessoas, elas querem ver, né? Como é minha vida, a pessoa que... Como eu levo minha vida fora daqui... Só que, assim, eu acho que a gente precisa ter limite. Porque, assim, hoje o Instagram é o meu trabalho. Mas até onde ele é o meu trabalho? Tipo assim, eu não quero tornar a minha vida pessoal como refém do que eu tenho que... Onde eu estiver, eu tenho que mostrar o que eu tô fazendo. Hoje eu não me cobro mais isso. Então, chega tal hora, às vezes eu sumo do Instagram, eu saio, né? Porque, assim, eu preciso viver aquele momento. Eu não preciso postar tudo que eu faço.
Uhum.
Eu acho que tem coisas que são relevantes, tem coisas que não precisam. Se a pessoa tiver curiosidade, me manda no direct. Suelen, ó, como que você faz tal coisa? Aí
o
eu posso
que
até
você
criar.
Faz da...
Isso, eu posso
da
até...
Da meia-noite às seis.
Exato.
Eu durmo.
Não, as pessoas falam, Suelen, você é velha.
Como
porque
você
dá? Da nove e meia... Eu já tô na minha cama. Por quê? Porque eu acordo cedo. A minha rotina
assim
é de
também.
Dia.
Eu
exatamente. Aí eu falo, nossa, eu sofro bullying porque eu durmo cedo. Mas, pode dizer, né? Mas eu gosto. É um estilo de vida que eu gosto. Então, chega uma hora e fala, eu tô com a minha filha, tô com meu namorado. Então, eu falo, não tem porquê eu... Tipo, toda hora tem
tá
que ficar postando.
Ali, refém mesmo.
Hoje,
querendo forçar um conteúdo ali, às vezes fora de hora.
Aí eu posto algumas coisas, tô numa comida legal, um restaurante legal. É legal você incentivar pessoas de...
Conhecer coisas novas ali,
você vai viajar, você posta, mostra o lugar, fala. Isso é legal, é gerar conteúdo também. Mas não precisa ser tudo e nem toda hora.
Legal. Quais os temas hoje, quais as marcas que você trabalha, tem... Algum nicho hoje que você gosta mais ou faz mais?
Então, na verdade, eu tento... O meu nicho é voltado para a saúde. Então, assim, roupas de esportivas. Eu fechei um trabalho agora com a Danone, super legal. Que através de agência também que me procurou e fechou.
E já assim, vai chegando essa pergunta.
Com a Danone?
Isso. Ah. É um estilo de vida que você vai... As marcas começam a te procurar. Uhum. Hoje, graças a Deus, no começo eu fui atrás de parceiros. Porque assim, uma dica que eu dou para quem está começando. Se você quer entrar nesse mundo digital, primeiro você tem que ver o que você gosta. Ah, o que eu gosto de fazer? Ah, eu...
Antes de buscar qualquer parceiro.
Exato. Né? Aí vamos supor, eu vou numa clínica de estética porque tem a ver com o que eu faço. Né? Então eu vou buscar uma parceria com ela. Ah, vamos trocar uma parceria? Porque no começo é muito difícil. Você não ganha dinheiro com o Instagram. Uhum. Você ganha parceiros. E eu sou muito grata por todos que começaram comigo. E eu sou até hoje. O que precisar de mim, eu tô de portas abertas. Então, no começo, você tem que bater na porta e falar... meu trabalho é esse. Eu vou mostrar, vou vir. Te interessa? Uhum. Para eles é muito bom.
Como que é no
bom.
Começo ali com um pouco seguidor, com poucos números ali? Como que é para convencer esse primeiro parceiro?
Eu acho assim...
Como foi para você, pelo menos?
Então, eu fui... Com medo. Porque assim, você tem que ir esperando não. Não, você já tem. Eu falo, gente, eu conheço tanta... A TV me abriu muitas portas, né?
Uhum.
Então eu falo, poxa, se eu abro isso pra TV, por que não oferecer meu trabalho? E isso foi indo de um em um. Aí um vai falando pro outro. Aí você começa. Você fala, vou na loja tal, que tem a ver comigo, na Trackfield, que eu trabalhei muito tempo com eles. Vou na estética, aí começa, sobrancelha, tudo que é relacionado
à saúde, bem-estar,
que as mulheres gostam, eu comecei a fazer. Então, aí dava dicas, tudo, a pessoa, eu fui lá, eu vi a da Suelen, e aí começou. Só que aí chega uma hora que inverte, você não precisa mais procurar, eles vêm até você.
Entendi.
Então é aí que você começa a ganhar dinheiro, mas demora.
Qual foi essa chave de virar de você procurar? Teve alguma coisa que você fez ou foi realmente o tempo mesmo que gerou
isso?
Não,
foi o tempo. E assim, tem que ter paciência, porque às vezes a pessoa fala, mas ela ganha dinheiro. Gente, eu falo, é um trabalho como qualquer outro. Você conquista.
Começa de baixo.
E eu falo, se você pular etapas, aí vai chegar. Pode até ser que você comece já com um cliente bom, se você já tem uma entrega, eu acho perfeito. Mas é muito bom você ganhar essa experiência para você aprender a lidar com clientes, aprender a lidar com o seu público, entender o que que seu público quer de você. Não é só um rostinho ali que você vai dar uma frase motivacional só. Não, você tem que agregar na vida da outra pessoa também.
Perfeito. E falar em agregar na vida das pessoas, como que é esse feedback que você recebe das pessoas aí, como você recebe ele, quais são os principais feedbacks que você tem recebido ultimamente?
Hoje tem um cachorro participando também, tá vazando o áudio do cachorro lá de baixo.
Mas sempre tem alguma coisa aqui.
Isso é bom, né?
Avisar o público, parece um estúdio muito bonito, muito profissional, mas estamos numa sala de reunião.
Muito
aqui.
Legal, tá tudo certo.
Então, como foi? Como que é esse feedback? Os primeiros feedbacks?
Nossa, eu sou uma pessoa... Não parece, assim, eu não sei se dá para perceber, mas eu sou muito tímida. Então, teve um tempo atrás... Não, uns anos atrás, né? Quando começou a muito bombar muito, acho que você sair e encontrar pessoas para vir falar com você. Você fala, Suelen, nossa, eu te vejo só na internet, mas
ao
você...
Ao vivo ali, meus feedbacks são offline.
Exatamente. Chega e fala, nossa, como você é igualzinho que você passa e tal. Então, isso começou... É como se eu falasse, poxa, é exatamente isso que
tá
eu...
Tá dando certo ainda.
Que eu estou fazendo, que tá dando certo. E pessoas também que chegaram e falaram, não, eu te vi no mercado, mas eu fiquei com vergonha. Aí me manda no
aí,
Instagram.
Online já.
Eu te vi, mas eu não quis te incomodar. Falei, pelo amor de Deus, se você me encontrar de novo, você vem falar comigo, porque você não vai me incomodar, muito pelo contrário. Então, as pessoas criam também o distanciamento, falar, não, ela é
famosa.
Mas eu falo, gente, eu não sou eu, tipo, eu não vejo esse lado, tipo, ela, porque ela tem tantos mil seguidores, ela é...
Vai
não, eu sou isso aqui, não é lá que vai mudar a minha vida. Agrega, mas não... Não me faz ser melhor que ninguém.
Então, para começar a ganhar dinheiro então no Instagram...
O pelo quer virar influencer.
A ideia é essa. Para começar...
Eu tenho uma dica boa para você.
Fala.
Fazer uma depilação
ao vivo. Meu Deus.
Eu já tenho que começar ganhando, porque vai dar sucesso isso daí já. Mas a primeira dica é começar procurando ali os parceiros,
sim,
insistir bastante,
sim,
não ter medo ali de ter
o não,
e mesmo com poucos seguidores ir lá, e se é o que você gosta, é o seu dia a dia, acho que vale a pena. E para começar a virar essa chave para ganhar dinheiro com o Instagram, dá para ganhar dinheiro com o Instagram hoje?
Dá.
Uma coisa que ela falou é importante também, criar uma brand persona, né?
Sim.
Uma personalidade,
exato,
que você tem, imprimir naquilo que você gosta, uhum, para produzir conteúdo desse tipo, né?
Exatamente, e definir seu nicho.
Isso, de preferência que seja algo do seu dia a dia, não,
exatamente,
tentar forçar. Tem que ser muito bom ator, acho que, para fazer algo.
Sim, você não consegue, dá muito trabalho. Chega uma hora que você vai falar, que negócio cansativo, exaustivo, não vai te dar retorno, vai te dar frustração, vai causar ansiedade. Eu falo que a mídia digital hoje tá com muita cobrança, né? A gente tá exposto ali, mas a pessoa quer que você, sei lá, mude o dia dela de uma forma que você fala, eu também sou ser humano. Tem dias que eu acordo que eu não quero aparecer, uhum, né? Nós também temos o nosso
tem
lado.
Tem dias bons
e dias ruins. Não tem jeito, né?
Também é outra dica, então, saber lidar.
Saber lidar,
com o seu dia,
respeitar
dia,
o seu momento. Fala, poxa, hoje eu tinha que aparecer, gravar. Não, se você não tá bem, não tem por que aparecer. Aparece na hora que... Se você quiser falar, gente, ó, hoje eu não tô legal, não vou aparecer hoje, mas amanhã eu tô de volta.
Você pode...
Sim,
pode ser,
não
você
se cobrar
mesmo
tanto pra estar ali sempre bem, sempre mostrar que tá tudo bem. Não, se respeita também.
Legal.
E dá muito trabalho também, né?
Cê dá.
Tem que gravar, tem que pensar na legenda, tem
dá
que pensar em tudo.
Sim.
Eu sou muito preguiçoso na rede social. Eu posto a foto e não escrevo nem a legenda, só
já
põe,
já deixa lá. Tem
como
que criar
que é
o conteúdo.
Quantas horas você acha que dá de trabalho por dia, assim, mais ou menos?
Então, na verdade, quando eu quero postar algo, eu já... É tipo uns insights que dá. Você fala, poxa, como eu lido com motivação, que eu, às vezes é umas mensagens que eu quero passar, aí eu posto a foto e eu crio na hora a minha legenda. Eu não deixo guardada porque eu não sei... Se eu vou ter uma outra oportunidade.
Uhum.
É o time. Tipo, pensou, fala, poxa, isso é legal eu passar? Por que não? Então tem que ser já.
Legal. Legal. E além de lidar aí hoje com esses temas mais fitness, de saúde,
uhum,
bem-estar, você também acaba lidando com motivação.
Sim.
Também. Como que é isso também, que acho que passa a ser algo mais profundo ali, às vezes mais intangível,
sim,
ali?
Então, eu falo, eu sempre me cobro muito, então eu tento ser o mais real possível. Às vezes eu quero passar uma mensagem, principalmente motivacional, que seja, eu estava fazendo academia de excelência, de coaching, entender as pessoas em si, você fala...
Com a Signa, né?
Com a Signa, com o Fernando. Eu fiz com eles lá. Então, assim, você quer e fala, poxa, eu preciso agregar mais. Não é só eu motivar você, mas eu quero... Tipo, às vezes a gente tá ansioso, às vezes a gente precisa... Esses dias eu postei sobre o amor próprio. Às vezes você dá a tua vida, a tua responsabilidade da sua vida na mão do outro, esperando que ele faça algo por você. E você não, você tem que acordar pra sua vida e falar, não, quem toma conta da minha vida e quem tem que mudar... Ela sou eu.
Uhum.
Às vezes você fica postergando tanto as coisas, fala, poxa, por que as pessoas procrastinam tanto para começar a praticar uma atividade física, a praticar algo novo, a fazer o que precisa fazer? Por que elas... Ah, mas eu não consigo. Ah, mas porque eu tenho preguiça, mas não sei o quê.
Sempre tem um.
Sempre tem um. Então, você fala, a partir do momento que você não tirar a bunda do sofá ou fazer, fala, não, eu vou fazer... Não adianta.
Não,
aí eu falo, poxa, eu preciso estudar mais.
Incentivar as pessoas.
Exato, porque a nossa mente, ela boicota a gente o tempo todo. Tem dias que eu não quero treinar, tem dias que eu não quero sair nem da minha cama, mas eu falo, a minha mente não manda a minha decisão. Tipo,
uhum,
eu vou arrastando, mas eu vou. Então, a gente tem que aprender a dominar
Também a mente. Sim. Saúde não é só corpo, também não é só beleza.
Não é.
Adianta estar lá toda bonita.
E tá...
ir na academia, sim, e fazer tudo, mas tá,
é
tá por dentro
ali. É difícil a gente
ali,
lidar, né, com o dia a dia. Veio a questão da pandemia, é, a sua casa, a sua família, sabe? Os recursos que você tem. Então, assim, é difícil para todo mundo.
Até acho que uma coisa que eu ia comentar, né? Você tem ali... fala sobre alimentação,
sim,
mundo fitness e tal. E fala também sobre... é, como vocês tinham falado?
Do...
De ajudar as pessoas.
Ah, tá. De motivar.
Motivacional, exato.
Sim.
Na semana passada teve o Luan Kielses aqui. E ele fala sobre trade, né? Tem algumas empresas também, investimento. E também motiva as pessoas. Aí uma questão é, você acha que as pessoas na internet ou de uma forma geral estão precisando muito de motivação?
Na verdade, eu acho que as pessoas precisam de motivação, mas elas estão um pouco perdidas para tanta informação. Por isso que eu estou falando, se você não olhar para você e ver realmente que você precisa mudar, você não vai conseguir ter uma resposta. Então, assim, você trabalha com motivação, você fala algo, às vezes você desperta, você fala, nossa, era isso que eu tenho que mudar. Porque, assim, hoje eu vejo que as pessoas estão precisando de motivação, de informação, de algo motivacional. Tá tendo muito medo, né? As pessoas estão com medo, as pessoas não sabem o que vai vir, né? Foi um ano muito difícil.
Mas não só pela pandemia, acho
não
que antes
só,
disso
antes disso,
mesmo,
só acarretou, já, né?
Então, só piorou
só
a situação.
Piorou. Então, assim, eu acho que hoje, graças a Deus, a internet, ela tem umas ferramentas muito com muitos valores para te ajudar no seu dia a dia. Eu sigo várias pessoas, o Thiago Brunet, o Pablo Marçal, são pessoas que me motivam através da palavra... de Deus, da Bíblia, que eu falo, não, é isso aqui, eu quero entender a palavra, porque se a gente não tiver Deus, você pode ser o que você quiser, mas você não consegue seguir adiante, né? Porque se você não tem fé, é muito difícil você conseguir manter também a sua vida positiva, né? Exato.
E tem mais alguém ali, você mencionou alguns que você segue, como... influencer, não, ou, e também na sua vida pessoal, tem alguém que é referência para você, que você tenta fazer algo parecido?
Então,
você
quer tomar água antes de...
vou tomar uma aguinha? Deixa não deixa, peraí. Então, na verdade, quando eu comecei, tem, né, a Gabriela Pugliese, porque é o mesmo estilo de vida, né, que eu levo. A Juju Noremose, que eu gosto muito dela, que ela é muito... É muito ela mesmo. E aí você vai agregando, você vai fazendo a sua persona, né?
Uhum.
Tipo, você olha e fala, não, eu gosto disso, eu quero seguir mais ou menos essa linha. E assim, as pessoas do meu dia a dia, as pessoas que me seguem, as minhas seguidoras já de muito tempo, elas me motivam. Porque eu sei que elas também estão ali na mesma luta que eu... Da mesma forma que eu, não é fácil você lidar com casa, filho, marido, cachorro, né? A gente sempre tem muita coisa para fazer, a rotina não é muito fácil, mas que dá conta de tudo. Então, eu falo que hoje o meu público me motiva muito, tipo, para eu não parar, porque é através deles que eu me motivo todo dia. Porque se eu não tiver o retorno deles, para mim não adianta de nada. Eu falo, não, então não é isso aqui, não é isso que eu tenho que fazer para... né, da minha vida.
Acho que é isso que eu preciso para emagrecer, então, arrumar um público para me cobrar.
É. Você fala agora não tem jeito, não vou ter que ir. Eu me comprometi, eu tenho que ir, né?
Voltando pro Instagram ali, tá, para a vida de influencer, você lembra de algum erro que você cometeu ali, que você percebeu que estava cometendo no começo da carreira de influencer, que você, se soubesse hoje com mais maturidade, com mais conhecimento, não cometeria?
Eu acho que como que é a palavra que eu poderia dizer?
Pode inventar
talvez
a palavra aqui.
Não, talvez assim, a imagem que eu tinha. Porque assim, a nossa... Eu imaginava o Instagram um reality show. Era, na verdade, né? Porque acho que, graças a Deus, há uns 2 anos pra cá, mudou um pouco. As pessoas estão mais reais, né?
Era tudo foto de comida todo dia.
Não, né? Comida, mas assim, você via as pessoas, era muito distante da tua realidade. Você fala, não é possível. Aí você começa a gerar esse tipo de... Fala, não, isso daqui não é pra mim. Eu não vai me agregar em nada. Você começa a se cobrar demais. Você
cria, fala, um bloqueio ali.
Um bloqueio, porque aí gera, fala, não, isso aqui não é pra mim. Então, você acaba... Foi uma das coisas que eu tive, assim, do Instagram, no começo, é a dificuldade de entender como funcionava essa ferramenta
legal.
Digital.
E vamos lá. Ajuda aí. Nossa, quieto, tá travando aí.
Você sabia que foi um brasileiro que inventou o Instagram?
Não sabia, é?
Foi um brasileiro.
Olha, tá vendo?
E foi o Facebook também, teve o, acho que Eduardo Severin, né? Que é um dos participantes, um dos fundadores. Acho que foi o pai dele que emprestou a grana para os caras começarem o Facebook.
Olha só. Então, e estão crescendo muito, né?
Tem brasileiro em todo lugar, né?
Ah, sim. Isso é muito bom, né?
A pergunta que acho que todo mundo deve fazer hoje em dia é: vale a pena o esforço de ser influencer hoje? Dá para ganhar um dinheiro? Dá para se manter como influencer hoje? Para você, como é isso daí?
Então, no começo é difícil, assim, não paga suas contas, você, eu falava, gente do céu, e agora? Então, uma questão que eu entrei no Instagram, quando eu entrei, eu falei, nossa, eu vou conseguir muita coisa, ganhar dinheiro, porque a gente recebe muita coisa, então as pessoas começam a falar, nossa, mas ela recebe tudo isso, gente, mas
que
a gente...
Que fácil, e vale a pena.
Mas não, é uma realidade diferente. É legal você ter os recebidos, você receber presente. É muito legal, mas assim, você não ganha por aquilo.
Dinheiro,
né? E assim, eu nunca. O que eu falo, o que eu puder agregar na vida das pessoas, que seja para me mandar um brinco, um pirulito, o que for. Se eu falar, eu não deixo de postar nada que eu recebo. Porque tem pessoas que. Assim, o digital influencer, ele não tem obrigação de postar o que ele recebe. Uhum. A não ser que é algo pago, que fala, não, vou te mandar, vou te pagar tanto, aí você
pra
faz.
Fazer.
Mas, normalmente, não, né? É outro tipo de marketing que eles usam. Hoje nem usa tanto mais esses recebidos, que mudou um pouco.
Era moda, né?
Era no moda, começo, era. Mas hoje não. Hoje, graças a Deus, eu mantenho, através do meu trabalho... a procura de marcas, aí você fecha contrato com lojas. Aqui em Indaiatuba eu trabalho para bastante lojas, tenho bastante parceiros, mesmo que é por contrato, encerra contrato, daqui a pouco a gente volta. E assim, são parceiros de longo prazo, então vai, dura 1, 2, 3 anos.
Legal.
E assim, o feedback é constante, né? Você tá na loja, você tá recebendo feedback.
E o lojista recebe o feedback. Ele chega falando, ó, eu quero a roupa da Sueli, mostra.
Não,
você
tá na
ali.
Loja gravando, você tá vendendo. Você grava ali no provador e fala, nossa, eu já quero tal coisa com a Sueli. Então, é assim, é muito rápido. A mídia é muito rápida.
Legal. E como que eu vou falar? Você falou algumas perguntas anteriores ali sobre as agências. Como que é, né, essas agências de influencer? Como funciona? Como faz para participar disso? Como foi esses primeiros contatos que você teve com uma agência especializada nisso?
Então, teve alguns parceiros que eu recebi de marcas que eu mesma entrei em contato. Então, eles mandam para você falar, eu vou te mandar tal coisa e você grava. Eu falei, tá bom. Só de você receber já os produtos, já gera conteúdo e uma credibilidade também, né?
Legal.
Eu me cadastrei numa agência de influenciadores, chama Squidit. E você coloca seu perfil lá. E aí, eles trabalham com grandes marcas, então aí teve a Omo, que eu fiz agora recentemente, a Danone. E aí, eles vão pegando o seu perfil. Não.
Olha o volume.
Eles pegam seu perfil, entram em contato com você e são campanhas pagas.
Legal.
Então aí você tem que gravar stories, reels, aí ele te passa o que você tem que fazer. Mas é um trabalho bem legal que você agrega e...
E é uma forma de monetizar.
Exatamente,
aí
você monetiza. Aí tem a Grego lá também, eles mandam.
É bom mesmo?
Muito bom, muito bom. Fiz até uma receita.
Legal.
Tem, muito legal.
E... Nossa, me fugiu de novo. Eu tô tentando fazer uma pergunta aqui. Toda hora ela está escapando de
quando
mim.
Quando ela vier, você me interrompe. Se a Sueli, peraí, deixa eu falar.
Então, eu tenho esse problema aí. Em outras lives aí, ele apareceu também.
Você fazia parte comercial também na TV, uhum, né? E aí, você acha que isso ajudou a você a vender também o seu trabalho como influencer?
Então, na verdade, eu falo, Jesus, eu vendo indiretamente, né? Porque eu nunca fui da parte de vendas. Não é algo que eu gosto de fazer. Uhum. Só que assim, você na TV, você acaba tendo contato diretamente com o cliente. Assim, você fica mais conhecida, você tem referência e tal. Mas não foi o foco de abrir as portas. Uhum. Mas, assim, te gera muito conhecimento. Você está na TV, você está falando com todo mundo, você está vendendo um produto que você já acaba alinhando, né? Você está trabalhando com TV, aí vem o cliente, você começa a entender o que é o produto, o que você tem que fazer, como você vai mostrar aquilo, como que você vai agregar um retorno para ele. Então, assim, você acaba aprendendo mais para aplicar com os seus clientes do Instagram.
Legal. E a parte de... Lembrou?
Lembrei.
Então vai,
melhor
fala.
Pergunta. Há um tempo atrás, né, o pessoal que fazia, começou lá no Instagram como uhum. influencer, falava sobre os produtos, sobre as coisas, como se fosse algo que ele comprou, que ele quis, que ele escolheu.
Uhum.
E isso depois de um tempo, não sei se virou lei, eu não sei, eu sei que o YouTube tem lá a tag que contém propaganda,
uhum.
que passou meio que uma regra onde você tem que falar ou tem que deixar claro que aquilo é uma propaganda, você uhum. foi contratada para falar sobre aquele produto. Tem alguma coisa assim, então, realmente? Como funciona isso?
Tem, que nem as marcas, quando ela te contrata, uhum. você muda a hashtag, você coloca publi. Uhum. Porque daí a pessoa sabe que você está falando daquele produto específico, mas você tem uma orientação por trás. Eles passam... É um conteúdo muito bom, porque eles vão te apresentar uhum. todo o produto, falar os benefícios. Você fala, poxa, isso aqui é legal para o meu público.
Vai
então,
te ajudar e você exato. Mesmo vai acabar avaliando que é realmente...
Exatamente.
Que funciona de verdade. Ali.
Sim.
Mas isso é lei ou é
não,
só uma
ética? Não, eles
mudaram. Assim?
Eu acho que é uma ética, porque para você conseguir identificar o que é publicidade,
e o que
paga,
é real.
Porque era muita coisa, uhum. era muito conteúdo que você não sabia se a pessoa comprou... Aí,
se ela ganhou, se ela recebeu.
Aí você fala, não, eu, quando eu recebo algo, eu falo, gente, ó, eu recebi, eu agradeço o presente que eu ganhei,
uhum.
e para as pessoas saberem que eu ganhei. Agora, quando eu compro, né, assim, uma outra coisa que é legal falar, nem tudo que a gente mostra, a gente ganha. Então, assim, se eu comprar algo legal, vamos supor, eu comprei uma maquiagem, um shampoo.
Gostou.
Gente, eu comprei, eu não ganhei, mas eu gostei, é uma dica que eu quero te dar.
Uhum.
É.
Que vai
então, assim,
fazer sentido pro
exato,
seu público.
Exato, o digital influencer nem sempre, tudo que ele... Porque as pessoas falam, ah, não, tudo que fala é pago. Não. Uhum. Então a gente também tem a nossa vida, tem os nossos gostos, é comprar um sapato, é comprar uma roupa, ou ir no mercado e falar, nossa, comprei um sabão em pó diferente que eu gostei.
Bis de limão.
Tem
tá
o...
com fome, cara? Comer bis?
Tem o Bis Black, né?
Bis
que
Black.
É o... Aí, ó. Tá vendo como eu sei? Então, é legal ressaltar isso aí também, que o digital influencer também não é tudo pago. Ele também tem o... Compra.
A vida real,
tem a vida real.
E me fala uma coisa. Teve algum produto, alguma coisa que você recebeu que era muito ruim?
Nossa Senhora. Não, deixa eu tentar lembrar, mas eu acho que não. Acho que não.
Não. Se recebeu era e você não gostou, já nem
já experimentou. Nem aí você fala, você olha, você não gosta, você fala, não tem como eu passar isso adiante. Aí você fala, não.
Legal.
Mas
não
já
é legal.
Recebeu, então, alguma coisa nesse sentido ou também?
Não, acho que não.
Ó, que eu sei que já, hein?
Não, pior que não. Eu tô tentando lembrar aqui, mas
eu não.
Não
sei.
Não.
Eu sei de um caso.
O que? Conta
aí. Então conta
não,
aí pra
não
nós.
Vou contar,
vou tentar.
Não, mas conta.
Não, vou tentar contar sem falar
sem
da marca.
Falar,
então. Sem falar da marca. Era... acho que um pão sem glúten.
Nossa, sim. Ah!
Que o pessoal daqui mandou e tava muito zoado. Ele falou, tá zoado.
É. Nossa, é isso mesmo.
Aí a gente foi ver o restante lá e realmente tava zoado.
Nossa, mas eu não lembro. Isso é verdade, né?
Não lembrava disso.
Não, mas eu também não, tá vendo? Isso é verdade, não.
Mas acontece, às vezes. É o descuido da marca, às vezes.
E é legal isso, porque às vezes você fala, nossa,
não tem como. É, um feedback que você dá pra marca que ela melhora ali.
Exato. Fala, não, isso aqui não tem condições de você
faz de novo, manda de novo.
Porque já o dependendo da farinha, né, não fica legal mesmo, é diferente o sabor, né?
Acho que esse produto em si era muito difícil a...
Agora eu lembrei.
Manter ele...
É que faz muito tempo,
faz
né?
Faz tempo. Manter ele...
Faz três, quatro anos.
Tinha que ser muito fresco, né? Alguma
isso,
coisa assim.
Não, não tem conservante, né? Aí você vai comer e fala, nossa senhora, aí foi bom, obrigada por recordar.
E como que você faz, mudando um pouco de assunto, como que você faz o processo comercial? Você mostra, tipo, um PDF com alcance, com
o Instagram,
retorno?
Enfim. Na verdade, o Instagram, ele te dá todas essas ferramentas. Dependendo do cliente, você tem o seu Media Kit, né? Com todas as suas informações. Na entrega do seu trabalho, você manda para o cliente. Eles têm como puxar também o número que você tem de visualizações, curtidas. Mas o Instagram mesmo, as contas comerciais, ele te passa tudo. O público, as impressões que você teve, o alcance, aqueles insights lá. Aparece tudo a informação que você manda diretamente para o cliente, se ele pedir.
Então, ele vê ali no... Basicamente o real mesmo. Ali.
Exatamente. Aí você puxa, printa e manda para ele.
E geralmente a conta de uma influencer, ela é uma conta profissional ou é um perfil pessoal?
Não, você tem que ser comercial.
Comercial. E perde o alcance quando você muda de pessoal para comercial? Perde muito?
Perde um pouco. Se você ficar um tempo... Vamos supor, se eu mudar a minha para privada, ficar uns 3 dias sem... voltar ao normal, aí você perde os números. Os seus últimos números, aí ele zera, né? Aí você tem que começar de novo.
Você começou a sua conta já direto como comercial ou era uma conta pessoal sua? Uma pergunta também interessante para quem tá começando.
Eu tenho uma conta pessoal e tenho uma comercial. Quando eu comecei, já entrei para comercial.
Já era comercial.
Se você olhar meu Instagram, nas primeiras postagens, era tudo de receita. Era bem cru.
Vai ficar na câmera.
Desculpa.
Então, então já vai direto. É uma dica aí, já cria uma conta para trabalho.
Se é pra isso.
Não é tipo a conta que você vai ficar no seu dia a dia e também ali que você fala com a família.
Não. Tem que ser uma conta profissional. As pessoas têm que entender que aquele ali é o seu trabalho. Hoje, a minha conta é o meu trabalho. Então, você vai ver coisas ali.
Acho que até você estava falando no começo mesmo dessa ideia de que é um trabalho para também não... Qual é o limite, né, do que postar ou não postar? Uhum. Normalmente, você trabalha no escritório, você trabalha numa fábrica, tem lá... É das 8 às 6,
sim,
você tem aquele trabalho. Como influencer, o seu trabalho é a sua vida, parte da sua vida, pelo menos.
Sim.
Então, acho que é legal mesmo ter essa... Você saber até que hora, né? Que hora eu vou começar, que hora que eu vou terminar,
exato,
que hora que eu vou dar um tempo para descansar e que hora que eu não vou postar, que eu vou estar offline mesmo.
Sim. É importante, né? Porque você tem... É como como um trabalho qualquer. A vantagem do digital influencer, das pessoas que trabalham com mídia social... É você ter a flexibilidade de... Não importa onde você esteja. Você consegue trabalhar de onde você estiver. Te dá te abrange muito isso. Então, às vezes, eu tô na minha casa... Na parte da manhã, que eu tô com a minha filha, tudo. Levo pra escola. Eu tô trabalhando de lá. Então, eu tenho que postar alguma coisa, eu tô postando de lá. Então, não importa onde você vai estar.
Postando, entendeu? Da reunião de economia.
Isso. Então, você tá ali e você fala, tô em casa, mas eu tô trabalhando.
Tá trabalhando.
Tipo, hoje meu trabalho é meu celular.
Hoje em dia é muito comum ainda, né? Com home office, você fala assim, dois anos atrás eu tô trabalhando em casa. Mentira.
Exato.
Não tá, não. Hoje é normal. Hoje é
normal.
Uma tia
e
comendo
é
coxinha na reunião de condomínio. Olha lá, tia, lá.
Olha como não ser fitness.
Exatamente. Quando eu vou pra Minas, não tem como.
Não tem como.
Nossa senhora.
E qual a sua comida mineira preferida?
Então? Frango caipira, né?
O franguinho?
O franguinho com quiabo é bom demais.
É um clássico. Um clássico mineiro.
É bom demais.
Legal. E como que essa é, como que é para você, pelo menos, lidar com essa sensação de estar influenciando as pessoas, assim, de estar mudando, colocando alguma coisa na cabeça dessas pessoas que te seguem?
Ah, é uma forma, assim, de... Eu sinto, assim, muito grata por poder agregar na vida da pessoa, porque é uma responsabilidade muito grande a mensagem que você passa, né? Você tá lidando com outras pessoas, outras vidas. Então, é uma responsabilidade que você tem. Mas, assim, eu sou muito grata de poder agregar pelos feedbacks que eu tenho. Quando eu falo algo diferente do que eu sinto que eu preciso falar, isso me agrega muito valor. Então, o que eu falo, não é valor material, é valor de pessoas reais, do feedback real, que fala, não, é isso aqui.
Tem algum feedback que você lembra que foi marcante para você, alguma transformação, sim?
Ah, eu... Assim, eu recebo muitos, assim, eles, eu tenho muito público, muita mulher, e elas falam, sério, não para de falar. Porque às vezes esses dias eu fui falar da minha infância, de uma bicicleta que eu ganhei, e eu falei, na minha época, a minha bicicleta era pneu murcho, que você tinha que empurrar, eu ia comprar pão, eu empurrava na subida para descer o
O
morrinho com o
morrinho.
pneu murcho. Então, você contar a tua história real, porque às vezes as pessoas falam, ah, mas ela já nasceu assim, ela é... Imagina, gente, eu vim de
Teve
uma família
sorte ali,
humilde,
né?
não tinha nada. E eu contando essa história, muitas, você conecta pessoas, né? As pessoas gostam de coisas reais. Então eu falo, poxa, por que não falar mais sobre isso? Por que não mostrar mais a realidade da história, do que você viveu, de onde você veio? Você acaba falando, não, nossa, ela é igual eu. Nossa, eu também passei por isso. Isso é muito bom.
E quais são as pessoas que influenciaram a sua vida?
Nossa, essa pergunta.
Ah, é pesado, hein?
Em que sentido?
Ah, de uma forma geral, assim, familiares,
Ah,
assim.
a família sempre é as.
Pessoas que ajudaram a moldar seu caráter.
Eu acho que família, minhas irmãs, minha mãe, meu pai, de onde eu vinha. A minha história, de onde eu saí, você acaba se tornando. Eu falo que a referência da tua família
É, a família mineira ali é sempre,
é.
é todo mundo junto ali,
É muito
palpitando ali.
família. Então, assim, como a família conhece, fala, não, Suelen, é exatamente isso que você está no caminho certo. Você veio aqui para isso. Então, assim, se eu cheguei aqui onde eu estou, eu não sei como eu cheguei, mas. Eu falo que tudo agrega, né? Ninguém está onde não tem que estar. Então, eu agradeço, né, pela minha família, pelos meus amigos, as pessoas que estão comigo no dia a dia, que me incentivam, me motivam a continuar, que acreditam no meu trabalho, porque eu falo que você, é lógico, você tem que acreditar no que você faz. Mas se as pessoas que você ama acreditar, te motivar, você vai muito mais longe.
E seus familiares estão ficaram em São Paulo? Mãe, pai, ficaram?
Na verdade, minha mãe mora em Minas. Minhas irmãs, nós somos em cinco, quatro mulheres e um homem. Meus irmãos todos em São Paulo, só eu estou aqui em
Vida dura
Indaiatuba.
por irmão,
Caçulinha, mas tá casado, já tem dois
né?
filhos. Eu
Aí, ó.
passou, o bichinho não perdeu tempo, não. E meu irmão tá morando em Minas, acabou indo o ano passado.
De que lugar
E
de Minas você é?
Boa Esperança, sul de Minas. Perto de
Legal.
Varginha,
Varginha,
cidade
olha,
onde
você
ele
viu o
teve.
ET, então? Mentira,
Diz
hein?
minha prima que viu. Até hoje
Olha.
eu tô. Eu não sei.
Tinha uns parentes do meu ex-padrasto, que era de Varginha, e eu
É.
fui na época que tinha caído
Era
ali.
você, então.
Então, aí,
Achamos,
ó.
achou. Achamos, ET.
Tem história pra contar,
Tem,
né?
agora
Não,
entendi
e
tudo.
a cidade inteira, na época, lá respirava o ET. Todo mundo via,
Era.
todo
Não,
mundo.
eles têm uma nave lá no centro da praça, lá da
Tem, não,
cidade. Tá a nave
virou
lá,
ponto turístico agora.
os ETzinhos nas obras, tá lá.
Tá certo, tem que ganhar dinheiro com
Lógico,
essa história aí,
por
pô.
que não, né?
Tá aí o Roosevelt brasileira. É, você falou, o seu público, a maior parte dele é feminino, mas tem homens, como que é isso daí
Tem,
também?
tem.
Como que é essa interação? É diferente, é muito diferente ou não?
Então, o feedback que eu tenho, né, em questão de homens seguir e tal, das lojas. Fala, Suelen, você me traz público masculino para comprar. Então, assim, as mulheres mandam print pro marido, pro namorado, eu quero aquilo lá.
Eu quero
lá.
Esse aqui de aniversário.
E o que, que eles fazem? Eles vão lá na loja. Aí eles mandam, falam, nossa, você acaba enxugando, né, as informações que a gente tem de presente, porque, querendo ou não, dia dos namorados. Você tá dando dicas ali, então é mais fácil.
O cara não sabe o que dá ali, não sabe como agradar.
Exato, aí as meninas falam, Suelen, ó, veio o namorado da fulana que mandou pra ele, falou, quero esse look aqui, então...
A mulher manda pro cara, manda o cara vai lá comprar. Manda.
Uma dica, então, pra rapaziada aí, pros homens, sigam a Suelen e fique de olho nas dicas ali pra agradar. As namoradas,
exatamente.
As mulheres.
Elas têm bom gosto.
E aí, antes mesmo dela te mandar o print da Suelen, você fala, eu já sei, eu já comprei.
Já comprei. É,
então pode ficar tranquilo.
Parece menos pau mandado aí, né?
Exatamente. Mas
não,
assim,
agrada com a surpresa ali.
Né? Chega antes. Né?
É, mas eu tenho um público assim muito... que me respeita muito. Não tem esse problema de assédio, que recebe cantada... Fala, mas como? Eu falei, não tenho. Eu acho que, assim, é a imagem que você passa.
Ninguém chega chavecando no direct.
Não chega chavecando no direct. Não tem esse problema. Nunca tive que bloquear, assim, falar, nossa, você tá mexendo.
Os haters ali, né? Que hoje em
dia
não
é normal.
Não
tenho. Graças a Deus, eu não tenho eles. É, nem sei...
Como lidar com
os haters? Não sei lidar, não sei o que eles comem, não sei quem são, né? Tipo, deixa eu quieto aqui. Mas a gente tem que saber lidar, né? E outra, você tem que se dar o respeito. Se a pessoa vier com falta de respeito, não tem nem por que estar ali. Então aí você vai, você bloqueia, você responde, fala, olha...
Também
se você veio aqui pra isso,
trabalho
não é aqui
no
o seu lugar.
Mesmo, na mesma vibração.
Exato. Então, assim, você não conecta com essas pessoas. Então, isso é algo bem legal que eu tenho hoje, que eu falo com propriedade, que eu não tenho problemas com esse tipo de...
Você acha que por conta da faixa etária, talvez? Porque, assim, acho que a gente, talvez nós tenhamos uma idade parecida, assim.
Uhum.
A gente cresceu no mundo sem isso, né? Quando a
Sim.
gente era,
era mais
adolescente,
né?
Criança, não tinha isso.
Uhum.
E parece que hoje as pessoas já nascem condicionadas a odiar ou amar alguma coisa.
Sim.
Então, a faixa etária mais jovem... geralmente é mais propícia a ter hater.
Sim.
Eu acho que na nossa faixa etária, tipo, você não gostou, fala, beleza.
É, não segue,
não vou
não
seguir.
Continua,
é isso aí.
Né? Não se sente obrigado a estar participando.
Sim,
daqui.
Eu acho que mudou muito, né, os valores das coisas. A nossa maturidade, hoje você olha e fala, meu Deus, eu nessa idade, se eu fizesse isso, nossa, eu ia sofrer alguma consequência, mas assim, dos meus pais, uhum. de alguém próximo, né? Hoje não, hoje eu acho que tá tudo muito sem limite.
A gente tava até falando um pouco atrás aqui sobre essa questão da motivação pela internet e tudo mais, que o pessoal hoje consome muito isso.
Uhum.
O que eu acho é que antes não tinha internet, as pessoas sempre precisaram dessa motivação. Acho que... os títulos de autoajuda, né, dos livros,
sim,
sempre venderam muito
sim,
bem.
Sim.
Então, acho que é da humanidade, não é nada algo do... A gente acostuma sempre estar culpando ali o ano que vivemos, uhum. né? A tecnologia, a modernidade, mas acho que é sempre do ser humano, pensando aqui com vocês.
Eu também acho.
Falando sobre isso ainda... você falou que tem uma filha.
Uhum.
Como você lida com ela, pensando talvez em ser uma influencer? Ela segue influencers mirins? Como que é isso pra você? Você viu isso acontecer ou não?
Então, a Rafaela, ela tá com 9 anos. A Rafa, ela não é muito de internet, não. De fotos, nada. Mas ela é do TikTok. Ela gosta muito dos bichos. Então, ela grava vídeo com bicho... e as coisas, só que assim, essa geração agora da minha filha, da idade da minha filha, eles são muito voltados a isso, ao iPad, à tecnologia. Então, uhum. isso gera muita ansiedade, né? Eles querem fazer música, querem dançar, Então, assim, eu não incentivo ela tanto,
uhum.
né, a fazer isso. ela já está há um tempo sem o iPad, em questões de escola, de prestar atenção a essas aulas online. Foi um Jesus nos acuda.
Também, né?
É. Então, assim, hoje eu pergunto para ela, falo, Rafa, como que tá? Você quer seu iPad de volta? Nossa, mamãe, eu não tô nem sentindo falta. Por quê? Porque eu falo, poxa, às vezes a gente dá tanto, e às vezes não é hora de você dar, é hora de você falar, não, opa, deixa eu olhar um pouquinho para ela aqui, e tirar isso, e dar um brinquedo, compra... Incentiva a fazer uma outra esporte, coisa, exatamente, né? Ela precisa fazer esporte, eu incentivo ela pro esporte. Então, assim, procure algo para fazer para compensar isso, porque as crianças hoje, elas estão muito... Muito nesse...
Acaba você no fica TikTok, dependente.
Exato.
Ali.
É muito aqueles
e
vídeos.
E você não
que
tem
pega...
um TikTok? Eu tenho já um TikTok.
Eu tenho. Tenho o TikTok desde quando lançou, mas eu não sou aquela pessoa que gera...
Não é mais TikTokeira.
Quando... Não. Eu não tenho. Eu falei,
não,
gente...
Não é igual o Mário do TikTok.
Não, né? Eu fico vendo esses, os adolescentes, né? A rapidez que eles gravam, dançam. Eu falei, gente, eu não tenho essa...
Cara, eu não dançava
não
nem no forró,
na
forró do Tom da Terra.
Não, aí, é. Nossa Senhora! Às vezes eu faço umas dancinhas lá, meio com ela mesmo. Eu faço com a moça que é minha funcionária, que saiu já. Mas a gente gravava muitos vídeos que bombavam na internet, que as pessoas falavam, Suelen do céu, você com a Rose? Vocês não têm jeito. Então a gente inventa os vídeos, que fica engraçado. Uhum. Mas você falar todo dia e ir lá fazer uma dança... Não, não é tenho... Não,
e várias redes, né? Que não dá pra postar tudo igual,
não,
né?
Dá.
Fazer a mesma coisa no Instagram, a mesma coisa no TikTok. Você já
leva muito tempo no Instagram. Imagina, você sai do Instagram, vai gravar um vídeo no TikTok. Daqui a pouco você não sai do celular. E é cansativo, né? Você tá ali, mas é cansativo. É um trabalho cansativo.
E você acha que o TikTok vai substituir o Instagram ou não?
Eu acho que não, acho que eles estão numa briga, num páreo duro aí, né? Que o TikTok vai lançar os stories também, né? Aí o Instagram vai lançar os vídeos a mais de um minuto. Uhum. Então, acho que eles estão ali, uma competitividade para te falar, opa, eu quero crescer.
Acho que daqui a pouco tem stories até no Excel, daqui a
Exato.
Pouco.
Exato, então vai ter, você fala, poxa, mas mais alguma coisa? Chega uma hora que você cansa de tanta coisa.
Que o Snapchat, né, que tinha...
Eu sou da época do Snapchat.
Essa questão que, acho que eles que inventaram o stories,
Sim.
né, que era um videozinho curto pra fazer ali, o Instagram era
só o...
Foto.
Exatamente.
E o Instagram foi lá e fez.
Ele
e quebrou
comprar,
o Snapchat, né?
Ele tentou comprar o Snapchat falou que não vendia. Aí ele falou,
então tá bom. Aí?
Então não precisa.
E aí
né? Foi isso. Aí agora eu tenho...
Só que acho que o TikTok é uma briga mais...
É, o TikTok é um fez o Reels ali, né? É. Que é o videozinho, o 15, é 15 segundos? Olha, eu não faço ideia, o TikTok...
Eu acho que agora
aumentou.
Deve ter aumentado.
Eu sei
não?
que o Instagram aumentou para um minuto, né? Os vídeos do Reels.
Do Reels.
É, o TikTok, eu não sou muito então, TikToker.
Vai seguindo um copiando o outro.
É,
ali.
Sim.
Eu acho que o TikTok tem mais recurso de edição de vídeo.
Sim, que é bem legal. É.
Então você consegue editar muito rápido ali no
Sim.
Fazer no os próprio aplicativo.
E
é uma
mais.
Ferramenta fácil, né? De você.
Eu não sei.
Mas eu não sei. Eu também eu tenho que ficar o dia inteiro lá pra editar um vídeo. Aí eu não tenho paciência.
Trabalhoso, né?
É trabalhoso.
E acho que seu público também tá no Instagram, né?
Tá no Instagram, exatamente. Não é
Você criou isso, né? Essa conexão por lá, né?
Sim, meu nicho não tá no TikTok. Tipo, porque é pessoas mais adolescentes, né? Mais pessoas com outra faixa etária. Então você fala, não vai agregar aqui.
Não dá, né?
Não
e
dá.
E falando em esporte, o que você pratica hoje de esporte? Eu já vi umas postagens de crossfit.
Nossa
ainda
senhora.
Tá no crossfit?
Tô
ou tem
no
alguma
crossfit.
Outra coisa que você gosta de fazer?
Nossa senhora, eu tô no crossfit, aí eu faço musculação, pedalo, tô fazendo beach tênis. Que mais?
Caramba.
Ah, tudo que inventar, que é esporte, assim, que eu falo, beach tennis começou há pouco tempo agora, que ainda tu botar uma febre, né?
Uhum. Sim.
E eu falei, poxa, eu quero aprender.
Vou lá ver como é que
tudo
é isso.
Tudo que é esporte, que me desafia, eu gosto.
E o futebol, tá jogando futebol?
Então, também. Esse eu ainda não fui, mas eu vou. Mas assim, falam que é legal, né?
Como que é o beach tennis? Que eu achava que era o futebol, hein?
O beach tennis é tipo um frescobol com rede, né?
Entendi.
Eles ficam bravos quando compara com o frescobol.
Vai apanhar hoje, hein? Olha os haters aí, cara.
Mas é bem isso. É tipo,
vai
isso. É isso aí, é um tipo. Mas é um esporte bem legal que te desafia, é concentração. Então, precisa se focar. Eu gosto de esporte. Então, tudo que é que eu olho e falo, poxa, é novo, eu quero aprender. Aí eu vou.
E você falou bike, né? Aqui na cidade, em Indaiatuba, sempre foi conhecida, né, como a cidade da bicicleta, mas hoje em dia...
Hoje em dia tá virou... Tem febre, mais, né, bicicleta que carro, que carro, né? A pandemia ajudou muito as pessoas a...
Se motivarem, a buscar, né?
Exatamente. Eu falo, teve tanta gente que saiu do sedentarismo, em questão de pedalar.
Fecharam as academias também, né?
Sim, aí o que, que o pessoal fez?
Tinha que inventar alguma coisa em casa.
Precisa o ar livre. Então... E aqui, a nossa região é muito legal para pedalar. Então, você vai para Cardeal, vai para Elias Fausto, vai para Taici, lá para aqueles lados de cima. Tem uns lugares lindos que você conhece. Vai para Itapeva. Gente, é muito... Vai aqui no parque até o final, sabe? Tem para todo mundo. É um esporte gostoso, você tá ao ar livre. Essa conexão com a natureza é maravilhoso. É uma terapia que eu falo mais bem paga é pedalar. É muito legal.
Bacana. Bom, esqueci de falar a live inteira. Quem estiver assistindo aí, lembre-se de seguir, curtir o nosso vídeo e também sigam o canal da Suelen. É arroba o que, Suelen, pra gente deixar pro pessoal?
Eu tô no Instagram como Suelen Siqueira.
Uhum.
E no YouTube eu tô como arroba Hora Fitness. É arroba não, né?
Hora Fitness.
É, tem umas receitas legais lá para as pessoas que querem...
Que gostam dessa vida.
Gostam dessa vida... E receitas saudável, mais práticas, então lá você vai encontrar.
Tem algum truque para quem é gordinho, para quem gosta de um hamburgão, virar fitness? Tem algum segredo, sim, cara?
Eu acho assim, ó, você não precisa se privar do que você gosta, mas você precisa aprender a compensar. Tipo assim, eu gosto de comer hambúrguer, tá? Então eu vou me dedicar 3 vezes por semana a caminhar no parque. Então, assim, é uma troca.
Pagar quando, o hambúrguer.
Quando você vê o resultado, você fala, poxa, eu preciso comer isso hoje?
Uhum.
É tudo em excesso. O excesso faz mal. Você não precisa se privar de comer. Mas tenha consciência da quantidade que você está dando para o seu corpo.
Uhum.
Um lanche, vamos supor, você vai comer um lanche todo dia, é claro que você vai
engordar. Vai fazer mal.
Vai dar um monte de coisa.
Um lanchinho de uma semana, tranquilo.
Aí você fala, mais um... Tranquilo. Dois, você fala, não, beleza, final de semana...
Dois que o pessoal pode? Fala, eu vou comer mais um.
Não, mas você aumenta o... você aumenta o treino e corta a cerveja no dia de semana.
Então já é o lugar do lanche. Já. Legal. Mais alguma pergunta, senhora Adriana?
Eu acho que se tiver pergunta pra gente fazer aí, ao vivo, online...
Tivemos algumas curiosidades aí, cara.
Nem peguei meu celular.
Eu também não, eu tava concentrado aqui.
Eu peguei, a hora que eu peguei...
Saiu falando aí sozinho.
Mas uma coisa legal que eu gostaria de falar para as pessoas que querem começar ou têm esse sonho de trabalhar como digital influencer, assim, busque mesmo aprender, sabe? Entre em contato com as marcas que gosta, começa a mostrar no dia a dia sua rotina mesmo,
uhum,
que as pessoas vão se conectar. E aí quem se identificar, fica.
Existem pessoas parecidas sempre com alguém, né?
Sim,
que vão se identificar,
sim,
que vão se encontrar naquela situação.
Exatamente. Tem as hashtags também que você pode usar voltado para o seu público. Tem muita coisa.
Tem algum legal truque para conseguir seguidores? Você já usou alguma estratégia para isso?
Então, teve uma época lá atrás que eu participei de um sorteio.
Uhum.
Que daí você... patrocina, o sorteio era um iPhone na época, e você ganha seguidor. Só que daí, os seguidores que você ganha...
Não interage.
É muito aleatório.
Uhum.
Então, você fala, mas só para ter um número de seguidor? Aí, você não fiz mais. Aí, vai crescendo organicamente, que aí você tem uma métrica maior, né?
Uhum. Funciona melhor.
Sim, sim.
Legal.
Legal. O Richard está perguntando aqui... quais os cuidados que uma marca deve ter ao procurar um influenciador para a marca?
Assim, ver o perfil do digital influencer, né, da pessoa que ele está contratando, se tem a ver com o público dele, que mais? Eu acho que é isso, saber o público...
Criar essa conexão.
Exato, mesmo. Entrar em contato com ele...
Não
passar o que precisa.
Ver o número de seguidores e sair fazendo.
Não. Aí você entra em contato. Primeiro eles fazem um estudo, né? Tipo, se, se eles entrarem em contato com você, porque você já tem o perfil. Então, aí eles vão mostrar...
uma loja pequena, uma empresa pequena que está procurando, que não tem uma agência, nada. O que você acha que ele deveria ver? Entrar no perfil da pessoa?
É, eu vou falar o que acontece comigo. Eles entram em contato comigo. É assim, no meu Instagram, eu que falo com todo mundo, eu que respondo, eu não tenho uma...
Uma secretária, um assistente.
Então, eles mandam, eu falo, tá, o que, que eu posso te agregar, né? Aí, se tem a ver... Se eu puder agregar para eles, ou senão eu falo, olha, não, infelizmente, não é, eu já estou com parceiros assim, então eu tento não dar o conflito. Mas se eu ver que vai agregar, aí a gente fecha uma parceria ali e faz o trabalho.
Legal, bacana.
Perfeito. Ó, o Ricardo do Amaral, ele fez uma pergunta aqui que acho que você já respondeu. Mas é, para quem está começando, você indica com a compra de seguidores... Como medir o engajamento real de um influenciador?
Então, você pode ter 100 seguidores. Você consegue medir um retorno muito, muito melhor sendo real do que você ter 5 mil, 10 mil e não conseguir ter uma margem de retorno que você precisa. Porque você não vai saber quem são seus seguidores. Você não vai saber o que eles gostam. Então, assim...
Você não vai conseguir criar o seu conteúdo.
Não. Então, assim, o legal é... Crie seu conteúdo. Comece a ver o que que... através do seu post, o conteúdo que você vai gerar, o retorno que você vai ter. Você fala, opa, então eu preciso seguir essa linha aqui. E aí vai trazendo mais seguidores. E uma coisa legal também, uma dica legal, são as hashtags. Eu acho que são no mínimo 5. Então, vamos supor, se eu quero agregar saúde, então eu vou colocar uma hashtag saúde. Estilo de vida saudável. Então, eu coloco lá. Indaiatuba. Então, você vai pegando um nicho, entendeu? O que você quer.
Entendi.
Legal.
E você tem projetos, assim, de, sei lá, infoproduto, programas de treinamento, de alimentação, alguma coisa nesse sentido?
Já pensou nisso?
Eu já pensei. Na verdade, eu até me matriculei na faculdade esse tempo atrás. Falei, Jesus, eu vou inventar mais uma coisa para fazer, que é nutrição. Eu penso em fazer. Às vezes eu falo, poxa, o
querer... É algo que você gosta ali, cozinhar e fazer isso mesmo?
Então, às vezes eu penso, mas como que eu vou chegar lá? Então, assim, eu quero, mas eu ainda não sei. Se alguém tiver interessado, pode me patrocinar.
Aí.
Tipo, de montar mesmo, tenho. Eu tenho vontade, sim, de...
Um curso de...
De alguma mentoria,
de
alguma...
Alimentação,
sim,
fitness.
Sim.
Legal.
A Tereza Barbosa disse assim, boa noite, fiinha.
É minha mãe. É minha mãe.
A mãe sempre acompanhando.
Não tem como, né? Você fala, não tem ninguém na assistindo, mas pode ter certeza que a mãe vai estar lá. Um beijo, mami.
Legal.
Isso aí, tem os aplausos ali do pessoal gostando também. Fica sempre disponível o chat lá pro pessoal.
Ah, que legal. Depois eu vou divulgar bastante isso daí.
Franceli Reis disse, Suelen é uma querida, parabéns.
Muito obrigada, essa daí também eu vou falar quem ela é. É minha irmã.
Tá comprado, já
ela é uma querida.
Tudo,
não, essa, é eu falo que ela é ela é minha irmã mais velha. E assim, ela é super minha incentivadora, motivadora. Ela fala, não, você vai fazer, porque...
Ela é sua influência.
Ela é aquela pessoa que, tipo, ela me inspira... Como ela é determinada com as coisas que ela faz. Então, tem alguém que te inspira, que vocês perguntaram? Então, ela é uma das que
ela,
me inspira.
É, achamos. Legal. Sim. Bacana. Bom, lembrando, o vídeo fica sempre disponível ali no final da nossa live. Vai ficar disponível. Então, quem quiser compartilhar, mandar para os amigos ali, fiquem à vontade, deixar seus comentários ali. Se quiser deixar os comentários no vídeo também, a gente... Encaminha para a Suelen aqui alguma pergunta.
Legal.
Sigam a Suelen, sigam o nosso canal. E quer deixar algum recado? Quer deixar algum abraço, Suelen, para a gente ir encerrando?
Eu quero agradecer mais uma vez por esse convite. Estou muito feliz desse reconhecimento. Eu acho que você chega num nível, você fala, poxa, estou sendo reconhecida, esse a recompensa do seu trabalho. Então, eu quero agradecer todo mundo, meus seguidores, as pessoas que não me conhecem, mas que... quiserem me conhecer, ou se eu puder agregar na vida das pessoas, eu já sou muito grata por isso.
Muito legal.
Nós que agradecemos.
Obrigada.
Agradecemos aí a presença, o bate-papo, gostamos bastante.
Eu também.
E é isso, pessoal, até a próxima quinta-feira com mais um Beats Podcast. A nossa agenda da semana tá no nosso Instagram. E próximo podcast é Metodologias Ágeis, certo?
Nossa, achei bem legal. Eu não conheço, vou assistir pra saber mais.
Legal.
Jade Heisler. Jade Heisler vai falar sobre metodologias ágeis, técnicas aí pra você tocar seus projetos aí com mais eficiência. É isso mesmo? Estou falando besteira.
É exatamente isso.
Ah, então, é isso aí, gente. Um abraço. Sou o João Schmidt, Adriano Klump, Sueli Siqueira. Mais um Beats Podcast pra vocês. E até a próxima. Tchau, tchau.
Tchau.